Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã e agora a coluna Direitos Fundamentais. Alberto Tapeossi já está conectado com a gente e, claro, vai trazer aí um tema para debater aqui no Jornal da Manhã. Alberto, hoje você vai falar sobre decisões tomadas pelo Judiciário que alteram as políticas públicas, tendo como plano de fundo o julgamento de hoje sobre a discriminação da maconha. É isso mesmo? Muito bom dia. Conta mais pra gente.
Bom dia, Melícia, bom dia, Kelvis, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia também para os nossos ouvintes, né, da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Então, ontem, dia 6 de março, nós vimos aí no plenário do STF que foi retomado o julgamento do recurso extraordinário 635-659. Tem sido chamado aí como o julgamento pela descriminalização do uso da maconha. Esse recurso, Melícia, ele se encontra no STF há mais de uma década e pelo menos há 9 já está em julgamento. Ele é oriundo lá de São Paulo e ele chegou ao STF por um recurso interposto pela Defensoria Pública daquele estado contra um acórdão de um colégio recursal que manteve a condenação de um usuário de drogas. Inicialmente, o recurso ele busca declarar a inconstitucionalidade, ou seja, estaria em desacordo, né, com a nossa Constituição, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei antidrogas. Esse artigo 28, ele tipifica a figura do usuário de drogas. A defensoria, ela está querendo, daquele estado, né, que a Suprema Corte descriminalize o uso da maconha. Mas aqui eu preciso fazer uma distinção do que é despenalização, descriminalização e legalização do uso de drogas. Primeiro, despenalização, ele é o ato de você retirar uma pena, algum tipo de pena, de uma determinada conduta. Determinado fato continua a ser considerado crime, mas você não aplica ali uma pena que antes era prevista para ele. No caso do usuário de drogas, o Congresso Nacional, em 2006, ele já fez isso. Antes, na antiga lei, na lei 6368 de 76, lá no artigo 16, a lei de drogas, ela previa uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. Desde 2006, com a lei 11.343, não se pune mais o porte de drogas para uso pessoal com pena de prisão. Houve, portanto, ali uma despenalização. Já a descriminalização, ela é quando você deixa de considerar crime determinada conduta, ainda que seja considerada ilícita em outros campos do direito. Ainda há uma reprovação por parte do Estado contra aquela conduta, mas apenas no âmbito civil, no âmbito administrativo. Já não, você retira aquela conduta do campo do direito penal. Já a legalização é quando o Estado ele retira a conduta completamente do âmbito da ilegalidade. Ele passa agora a normatizar por lei aquele campo, aquele ato, aquela conduta. O que esse recurso, portanto, ele busca é a descriminalização. O pedido é para que o STF considere que portar drogas para uso pessoal deixe de ser considerado crime no Brasil, porque ele ofenderia ele ofenderia o direito à intimidade e à privacidade do usuário. Houve, inclusive, num determinado momento, Melícia, ali um debate entre os ministros acerca desse termo, se seria descriminalização ou não. O ministro Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes chegaram a defender que não seria o caso de descriminalização, mas tanto o ministro André Mendonça, apoiado pelo ministro Alexandre de Moraes, apesar de André Mendonça e Alexandre de Moraes no mérito eles discordarem, mas ambos defenderam e realmente o que nós estamos aqui é diante de uma descriminalização. Quanto a esse tópico do julgamento, hoje o placar ele se encontra em 5-3. Já votaram aí Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes a favor da descriminalização. Pela manutenção da constitucionalidade do artigo 28, né, que prevê que realmente é um crime, mas sem a pena de prisão, já votaram os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. Contudo, existe aí um outro tópico muito importante que vai ser definido pelos ministros. Qual é a quantidade que separa um usuário do traficante? Essa é uma questão que precisa realmente ser resolvida, sob pena de uma aplicação não isonômica da lei. Se a lei vale para todos, e ainda que se mantenha a figura do crime de usuário de drogas, a autoridade policial ela precisa ter critérios seguros para saber com quem está lidando na hora de uma abordagem contra pessoas que estiverem portando drogas. Como foi mencionado pelo ministro Barroso, não definir um critério objetivo é deixar que situações injustas continuem acontecendo, como a possibilidade de um homem negro em uma favela ser considerado ali traficante com 30 gramas de maconha, enquanto às vezes um rico e branco num bairro nobre, abordado também pela polícia, seja tratado como usuário com 100 gramas da mesma droga. Nem se está aqui considerando que a polícia, nestes casos, haja com má fé. Mas quando você olha de fora, analisando os casos na sua totalidade, Brasil afora, muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Portanto, seja o STF, seja o Congresso Nacional, seja a autoridade sanitária, o importante é que o Estado defina realmente, de uma forma segura, o que é considerado uso próprio e o que pode ser classificado como tráfico de drogas. Quanto a isso, todos os ministros, com nuances diferentes, obviamente, eles concordaram que é realmente necessária a criação de um critério objetivo. O pedido de vista do ministro Dias Toffoli, ele acabou suspendendo novamente aí o julgamento, sobre esse tema principal, Melícia, do recurso, né? Ainda vou voltar aqui a comentar na coluna, porque há diversas nuances com alguns direitos fundamentais envolvidos e que não cabem somente num comentário. Nós vamos continuar acompanhando, porque o tema é muito delicado, é importante para a sociedade e que vai responder como ela vai continuar tratando a questão das drogas no nosso país. Um abraço, Melícia, para você, para os nossos ouvintes.
Alberto, muito obrigada por compartilhar com a gente, né, mais um tema. E, claro, aqui na coluna Direitos Fundamentais, se você ouvinte se sintonizou aqui agora, pode ficar aí despreocupado que você pode acompanhar toda essa coluna e outras no nosso site, que é cbnamazonia.com. Alberto, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.